Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falar Direito, programa do Jornal Económico, onde a legislação tem a voz principal. E como arranca esta segunda-feira a Web Summit, é de proteção de inovação e tecnologia que falaremos ao longo dos próximos minutos, mais precisamente da nova proposta de regulamento da União Europeia sobre patentes essenciais a normas. Para isso temos connosco Diogo Antunes, coordenador jurídico da Inventa. Diogo, antes de irmos ao tema que nos traz aqui, pergunto-lhe se está entusiasmado para mais uma edição desta Web Summit, esta cimeira tecnológica que volta a Lisboa, e pergunto se a equipa da Inventa International decidiu marcar presença este ano.
Sim, olha, antes de mais, muito obrigado por nos receberem no vosso podcast. É um prazer da nossa parte. E sim, estamos muito entusiasmados. Já agora partilho pessoalmente que desde que comecei a trabalhar nesta área, deu-se o primeiro Web Summit aqui em Lisboa e nota-se que os portugueses e os empreendedores portugueses começaram a olhar para a propriedade intelectual com outros olhos, porque ao contrário do que acontece noutros países, nós ainda temos um grande percurso a fazer, mas é de salutar que a presença do Web Summit e depois o facto de ter impulsionado a abertura de várias incubadoras ao longo do nosso território fez com que os negócios, as empresas portuguesas começassem a proteger cada vez mais os seus ativos intelectuais e a dar esse valor. Portanto, mais uma vez, iremos marcar a nossa presença no evento e estamos sempre entusiasmados.
Até porque estão relativamente perto, não é? A sede
Sim, exatamente.
do
Exatamente. A nossa
recinto.
sede é ali no Parque das Nações, portanto, estamos a um pulo do evento.
Este ano não foi muito ideal, digamos assim, para estas empresas recém-criadas ou com poucos anos de vida, uma vez que o financiamento, capital de risco, caiu para metade. Esta contração, aparentemente, não se sentiu da vossa parte em termos de empreendedores que procuram salvaguardar a inovação, ou aconteceu também?
Eu
Comparando um bocadinho com esta relação causa e efeito que falava com o Web Summit.
claro, eu diria que nos últimos, desde a pandemia, talvez tenha havido um decréscimo, pelo menos na nossa empresa, um decréscimo de empreendedores individuais. Ou seja, notou-se que houve uma consolidação de empresas que já estavam no mercado e conseguiram expandir além fronteiras, e temos tido vários exemplos aqui internamente, mas noto que recebemos menos pedidos de pessoas individuais, talvez pela circunstância da pandemia e agora do cenário económico que vivemos a nível
Também
mundial.
não se querem lançar tanto a solo.
Exatamente, e esperam por financiamentos, o que também tem sido bastante bom, porque da parte da União Europeia e do próprio Instituto do EUIP tem chegado financiamento para as empresas portuguesas.
Esta proteção de direitos deve preocupar, no fundo, todos os empreendedores, mas sobretudo também aqueles que tem algo mais promissor ou passível de ser copiado pela concorrência. É uma ideia que às vezes vem sendo partilhada. É também aquilo que é o seu conselho. E o que é mais promissor ou não? Ou se há coisas que podem ser mais copiadas do que outras? Isto existe.
Sim, diria que há coisas mais facilmente copiadas que outras, é verdade. Dependendo depois do tipo de direito que estaremos a falar dentro aqui dos direitos intelectuais, mas hoje em dia há tantas formas de vigiar essas infrações, que é possível fazer-se alguma coisa. Mas aquilo que tem sido cada vez mais problemático são as infrações digitais, portanto, a venda de produtos contrafeitos em marketplaces digitais é uma realidade, vai continuar a ser uma realidade e só tem tido tendência para aumentar cada vez mais. Portanto, é algo que preocupa às empresas que têm um negócio montado digitalmente, com entrega de produtos ou não, isso faz com que haja um aumento de produtos contrafeitos, até mesmo na comunidade europeia.
Essas são, de facto, estatísticas nacionais, europeias. Pergunto-se também acontece na vossa empresa em termos de número de queixas e preocupações. São as que vos chegam
Sim,
mais?
sem dúvida. Há um, como disse, desde que comecei a trabalhar na área, tanto a parte do awareness do empreendedor português, como a parte da contrafação e das infrações de direitos de TI, tem vindo a aumentar. Portanto, tem vindo de mãos dadas, porque as empresas começam a detectar estes casos quando, por exemplo, querem iniciar uma atividade noutro país e descobrem que já há um fornecedor que registou a marca localmente, o mesmo logo, tudo igual, e depois temos que andar aqui ou a negociar ou a entrar com ações de infrações de violação de direitos.
Na semana passada ouvi uma conferência em que colou legislação e tecnologia, curiosamente. Ouvi um músico e membro também da direção da Sociedade Portuguesa de Autores, Pedro Abrunhosa, dizer o seguinte: a originalidade é um mito, dando a entender que atualmente é quase impossível algo ser 100% original. Concorda com esta visão?
Do ponto de vista criativo, podemos fazer esse tipo de declaração. Agora, do ponto de vista jurídico, os requisitos estão lá para serem cumpridos. Portanto, se houver semelhança entre obras, neste caso obras musicais, que cumpram os requisitos de infração, portanto, haverá infração. Agora, claro que é possível eu inspirar-me em vários autores, em vários produtores, em vários cantores, para eu compor a minha canção, mas não significa necessariamente que haja uma infração, não é?
Este é, de facto, o ponto de partida e também o contexto, para continuarmos aqui o nosso debate sobre uma mudança legislativa num determinado tipo de patentes chamadas as essenciais a normas. É já depois de um curto intervalo, regressamos em breve. Retomamos a emissão com a presença do jurista Diogo Antunes. Diogo, de facto, a União Europeia prepara agora aqui uma mudança legislativa, uma proposta, sobre este tipo de patentes, que são, o regime de patentes essenciais a normas, aquelas que supostamente protegem uma tecnologia necessária para cumprir uma norma industrial. O que é que se refere exatamente? Estamos a falar de tecnologias tão comuns como Wi-Fi ou, 5G?
Sim, se calhar para os nossos ouvintes que não estejam a par por dentro destas tecnologias, o mais fácil de explicar é se eu quiser amanhã começar a fabricar, por exemplo, um telemóvel que precise de tecnologias como o Wi-Fi, o 5G, o Bluetooth, ou mesmo o próprio cabo que carrega o telemóvel. Eu não vou inventar nada de novo, não é? Ou seja, vou ter que utilizar tecnologias que já existem no mercado e estes protocolos, não é? Eu para ter Wi-Fi no meu telemóvel, se calhar estão envolvidas 10, 20, 30, 40 patentes e se calhar de titulares diferentes. Portanto, estas patentes essenciais a normas nascem sobretudo porque são patentes, não é? Porque foram protegidas por um direito de patente e para além disso, tornam-se essenciais para aquela norma padrão, daquela tecnologia específica, e eu depois, ao ir ao mercado à procura, posso sentir dificuldade sobre com quem é que devo falar, se tenho que falar com 50 entidades diferentes, se falo só com uma, e como é que eu posso verificar se estou a infringir direitos ou não. Portanto, esta proposta nasce um bocadinho para tentar impor algum tipo de segurança jurídica nos implementadores, que assim como a proposta chama os utilizadores, né, destas patentes essenciais a normas. Não sei
Olha, e
se.
quais são as principais alterações propostas face àquilo que já é conhecido atualmente?
Sim, tem havido diferentes discussões, porque isto é uma matéria que em muitos países não é regulada. Portanto, nós aqui a nível comunitário isto é regulado através da concorrência, não é? Do direito à concorrência. Existe um caso muito importante, da Huawei, em que o Tribunal de Justiça impôs alguns requisitos para o licenciamento de uma patente essencial à norma. E esta proposta, o que traz basicamente é o seguinte: o EUIP terá um centro de competência. Convém dizer que este Instituto da União Europeia tem tratado o seu core business, digamos assim, é sobre marcas e designs. Portanto, uma das críticas que se coloca nesta proposta é atribuir ao centro de competências relacionadas com patentes, com direitos que não costuma lidar. Portanto, vai envolver um custo em contratação de engenheiros de patentes e de examinadores de patentes. Vai fazer com que haja, se calhar, uma maior transparência, porque o Instituto compromete-se a divulgar as patentes essenciais a normas e os seus titulares. Vai existir mecanismos de aferição da essencialidade ou não daquela patente para a norma. Não se sabe muito bem como é que vai funcionar, nem quanto tempo é que irá demorar. Portanto, isso também é uma das críticas. Vai existir também procedimentos para resolução amigável de litígios. Portanto, pode haver aqui uma espécie de árbitro que faça sugestões sobre os royalties que devem ser pagos para a utilização daquela patente ou daquelas patentes. Portanto, esta proposta visa regular algo que ainda não é regulável, não tem sido regulado na União Europeia. Há quem defenda que não deveria haver regulação e que o mercado deveria autorregular-se, até porque existem associações que atribuem o estatuto de essencialidade a patentes. Portanto, temos associações, a ETSI, por exemplo, que é sobre as telecomunicações na UE. E, portanto, estas entidades também têm algumas críticas porque vai exigir que os titulares dessas patentes incorram em mais custos, porque há uma obrigatoriedade, segundo esta proposta, de registro no centro de competências que sem ele o titular não poderá intervir judicialmente, seja colocar ações de infração. E há quem diga que isto é uma violação do acesso à justiça, por exemplo. Portanto, esta proposta, devido às críticas que tem tido de vários players importantes no mercado, até de próprias empresas titulares destas
É
patentes,
Rixian e Anov, que são vozes que se posicionaram bastante contra.
exatamente, porque são as. Devem estar na top 3, top 4 das
Maior detentores, não é?
maiores detentores de patentes essenciais a normas. Portanto, eu diria que isto ainda vai levar muitas voltas devido a estas vozes discordantes.
Essa, por acaso, era uma questão, mas também para perceber como é que está o processo legislativo. Isto, no fundo, começou em abril, não é? Porque quando surgiu o documento em si, mas nestes últimos meses, o que é que sucedeu, além de um leque de críticas que foram bastante sonantes, e o que é que se segue para chegar a bom porto?
Sim, agora prevê-se que haja vários debates. Houve até os institutos nacionais, pelo menos o nosso, o INPI, sugeriu, creio que é outubro, meio de outubro, que os utilizadores dos sistemas de TI fizessem comentários a esta proposta.
Sim, houve uma consulta pública, sabe?
Exatamente. Portanto, houveram consultas públicas. Penso que esses dados ainda não foram tratados, hão de ser tratados em breve, mas não creio que isto esteja resolvido não antes de 2 anos, a não ser que haja algum tipo de aceleração. Mas devido à importância que isto tem na economia da União Europeia, é um assunto bastante sensível que não deverá ser tomado de ânimo leve.
O que é que acha que a Comissão Europeia trouxe este tema para a agenda agora? E há pouco mencionámos o exemplo da Huawei. É uma É algo que também vai ao encontro daquilo que aconteceu há uns meses com as proibições da 5G Huawei. Este é mais um ataque nesse sentido.
Esta proposta se é um ataque nesse sentido, é isso que me pergunta, é isso?
E
Eu
porquê
diria,
colocar este tema na agenda, se não for esse o caso?
sim, eu diria que eu diria que esta proposta, se nós analisarmos a proposta do início ao fim, esta proposta parece ser bastante favorável para os implementadores e pouco favorável para os titulares das patentes essenciais a normas. Portanto, pode-se dizer que a proposta tem esse pendor. Agora, parece-me que pode existir aqui alguns mecanismos para contrabalançar isso, até porque, por exemplo, dou-lhe uma das críticas apresentadas é que o utilizador poderá, através de expedientes dilatórios, atrasar o processo de concessão destes termos justos, razoáveis e não discriminatórios do licenciamento. Portanto, como é que a Comissão agora terá que pensar, como é que vai fazer o balanço entre os dois interesses? Porque parece-me, sendo sincero, que a proposta tem um pendor claramente a favor dos implementadores e pouco a favor das empresas. No entanto, não sei se vamos conseguir desviar do caminho de um cenário em que não existe qualquer tipo de regulação. Portanto, acho que a regulação tem havido propostas, parece-me que vai acontecer, e assim o mercado será regulado nesse sentido através desta proposta final que haverá no futuro.
É um tema que continuaremos de seguida depois de uma pausa. Continuo desse lado. Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Diogo Antunes, coordenador jurídico da Inventa, a discutir patentes, propriedade intelectual e novas mudanças na UE. Diogo, há pouco falávamos das mudanças concretas que são propostas. A Comissão Europeia achou que isto era o sistema atual. Era pouco transparente, pouco previsível, com alguns litígios morosos. É da mesma opinião? Ou seja, tendo em conta esses problemas, justificava-se agora esta decisão?
Eu acho que o implementador, ou seja, uma pequena média empresa que nasce de um dia para o outro, salvo seja, né? E que queira saber de facto onde adquirir este tipo de licenciamentos, eu acho bastante difícil e a informação está muito dispersa. Portanto, até concordo que haja um centro que compile a informação relativa a estas patentes essenciais a normas e que o seu licenciamento seja, de facto, bastante transparente, simples e célere. Portanto, acho que era necessário haver pelo menos uma centralização deste tipo de informação para o utilizador do sistema. Por outro lado, parece-me que as críticas relativas às infrações e aos processos morosos, existem depois, institutos que fizeram outros estudos que apontam no sentido inverso, mas também podem apontar no sentido inverso porque não se sabe o que é que acontece à porta fechada e os termos que são feitos do licenciamento, não é? Entre as empresas. Pode não se saber ao certo se existe de facto um abuso do poder da posição dominante de uma das empresas, e portanto este tipo de estudos também carece depois do outro lado da moeda, ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos ter acesso de decisões. Óbvio que se calhar tem havido um decréscimo de litígios por ter havido acordos pré-judiciais ou mesmo paralelamente a um litígio, e depois o litígio fica encerrado. Portanto, não, quanto aos litígios, não lhe consigo precisar em números se de facto é uma informação real ou não, ou porque já vi estudos que apontam em sentidos inversos.
E em relação às críticas que falámos há pouco, do exemplo da Nokia ou Ericsson, etc., que há o risco até de mudar investimentos da R&D para outras zonas, mas mesmo o próprio presidente do Instituto Europeu de Patentes, o Dr. António Campinos, tem dado alertas sobre esta regulação, e a dizer mesmo até que não chegou a ser ouvido. Porque é que está a acontecer estas vozes dissonantes com
Sim,
este?
uma das críticas que eu tenho visto por várias empresas e vários organismos é que esta proposta chegou derrompante sem ter havido, se calhar, esta consulta pública que agora foi necessária, se calhar, devido a essas críticas, não é? Então eu diria que faltou comunicação, até porque a escolha do EUIP como centro de competência, devido às críticas que já apontei, não é? De ser um instituto especializado em marcas e designs, isso tudo tem algum fundamento, esse tipo de crítica, não é? Porque uma patente e saber as essencialidades de patentes, depois no outro dia também estive a ver um estudo que indica que só 1.050 profissionais na UE estariam disponíveis para avaliar esta essencialidade, e serão dezenas de milhares de patentes nessas condições. Portanto, até que ponto é que haveria profissionais, à altura para fazer este tipo de mecanismos? Mas estes mecanismos, até estes mecanismos de aferição da essencialidade destas patentes para uma norma industrial, não são claras na proposta. Portanto, resulta da proposta que isso será alvo depois de um maior preenchimento legal, a quando a sua implementação. Portanto, eu consigo perceber, as críticas das maiores empresas titulares destes direitos, que também não querem ter mais custos. Por outro lado, temos que contrabalançar com a transparência e com a centralização de informação, e penso
Até
que a
porque o
proposta.
contra-argumento é aquilo, não é? A questão das multinacionais de telecomunicações, como são as principais titulares destas patentes essenciais enormes, poderiam abusar do poder e exigir
Exatamente.
royalties e
Sim,
praticar
sim.
condutas que não
Sim,
são corretas.
sem sombra de dúvidas. Um ponto oposto é que estas entidades que avaliam a essencialidade das patentes e que atribuem esse estatuto, essas entidades, nas suas políticas, já prevêem mecanismos de licenciamento que são razoáveis, justos e não discriminatórios. Portanto, essa é uma das críticas que estas entidades apontam, que elas próprias já fornecem esse tipo de políticas. Agora, parece-me que haver este centro de competências, vai fazer com que haja, se calhar, um maior respeito por parte dessas multinacionais. Até porque, há um caso engraçado, que não sei se irá resultar na proposta final, que é, as partes podem sugerir um conciliador para aferir se aquele tipo de royalty é, de facto, justo para aquela patente ou para aquele conjunto de patentes. E caso as partes não cheguem a acordo, esse relatório será publicado parcialmente. Portanto, poderá esse relatório servir até como indicador para os próprios tribunais avaliarem indenizações, relativas a infrações. Portanto, faz com que o sistema seja um bocado mais transparente. Há estas críticas, mas, por outro lado, também poderá ajudar os próprios tribunais nacionais a aferirem. Muitas das vezes que não tem tanta competência técnica, é que isto é muito pormenorizado, para saber o que é que o mercado cobra, mas havendo um centro de competências que faça estudos e que avalie, quanto é que é o preço justo do mercado para o licenciamento, ajudará com certeza até a própria, os próprios tribunais a decidirem.
E utilizar o tribunal, este novo tribunal unificado de patentes, para este tipo de litígio em vez de criar outro mecanismo, seria uma solução viável, a seu ver, mesmo para a questão da aferição de sensibilidade.
Sim, até porque este Tribunal Unificado de Patentes, deverá, ter jurisdição sobre algumas patentes essenciais da norma. portanto, este tribunal irá decidir, irá concorrer também com os tribunais nacionais, eventualmente com o Tribunal de Justiça da União Europeia em algumas situações pontuais, mas haverá aqui um concurso, digamos assim, de tribunais, dependente de caso a caso. Mas outro ponto levantado também é porque é que se fez este Tribunal Unificado de Patentes e a própria patente unitária, porque é que não se fez algo semelhante ou porque é que não se incluiu tudo junto? O problema é que este acordo da patente unitária é
Parece
um
que
acordo.
está a haver duas legislações fortes em patentes no mesmo ano, não é?
Exato. Só que esta legislação da patente unitária não é uma legislação 100% da União Europeia. Portanto, existiria aqui um conflito, digamos assim,
Era mesmo necessário
porque
separar as águas.
não foi pensado para isso. Sim, ou então pensar-se logo tudo numa solução conjunta. Agora, estando os regulamentos já estão todo em ordem. O próprio Instituto Europeu de Patentes é o Instituto Europeu de Patentes que abrange mais países do que a União Europeia. Portanto, como é que depois iria existir aqui uma proposta conjunta, não é? Para países diferentes? Tinha que ser uma solução conjunta, nova, e que sairia um bocado do escopo da UE. Quer dizer, a União Europeia poderia representar os países da União Europeia, mas teria que haver aqui abertura para mais países para isto ser uma solução de facto conjunta, que se calhar até seria bem pensar, mas creio que já não vamos
Resumindo e
ter tempo.
concluindo, tem pernas para andar esta proposta?
Sim, acho que dificilmente irá voltar atrás. Acho que o texto final será muito diferente do texto destas propostas, e estaremos aqui depois para analisar a versão final. E os seus pontos fortes e pontos fracos.
É isso mesmo, e terminamos assim mais uma edição do Falar Direito. Desejo-me uma excelente semana, uma proveitosa Cimeira Tecnológica, se for o caso. Nós voltamos em breve com mais temas, novos convidados. Até lá, continuo a seguir as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia em jornaleconómico.sapo.pt.